Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe fala há quase 30 anos do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar de handball, mais precisamente da equipa de Penafiel, todos os atletas com mais de 55 anos, que vai participar no Campeonato Europeu de Veteranos, que decorre de 20 a 23 de junho em Paredes. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube do Penafiel a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque o Campeonato Europeu de Handball em Veteranos.
A Nossa Terra, há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
A Câmara Municipal de Paredes, em conjunto com a Federação Portuguesa de Handball, vão organizar de 20 a 23 deste mês o Campeonato Europeu de Handball Masters 2024, masculinos e femininos. O campeonato, que vai contar com a participação de 670 atletas oriundos de vários países, vai decorrer no Pavilhão Multiusos de Paredes e também no Pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo. Uma das equipas participantes é de Penafiel, são 18 atletas, todos com mais de 55 anos de idade, quase todos ex-atletas do extinto CCC. Estes atletas estiveram quase 40 anos sem jogar, mas decidiram agora voltar à modalidade e esperam não mais parar. Ora, para nos falar então sobre handball e esta grande aventura, temos aqui connosco dois convidados. São eles Fernando Campos, 59 anos, ele que é de Penafiel e é bombeiro de profissão, e Leonardo Sousa, 56 anos, também é de Penafiel e há muitos anos que não jogavam handball. Não é assim? Bom dia, obrigada pela presença.
É de nós.
Portanto, já há muitos anos que não jogavam handball.
Sim, já há muitos. Eu deixei de jogar handball com 37 anos de idade. Comecei pelo CCC, Clube de Convívio e Cultura de Penafiel, que entretanto, por motivos monetários, no ano em que iríamos subir aos nacionais para disputa de campeonatos nacionais, encerraram o handball naquele ano. Depois passei pela Casa do Povo da Sobreira. Da Casa do Povo da Sobreira também fecharam a equipa de séniores. Regressamos, eu e mais dois ou três colegas, regressamos ao Clube de Convívio e Cultura para tentarmos reerguer o handball lá, do qual não foi possível também, derivado a vários assuntos. Acabamos por ir à Associação de Superior de Penafiel, não para praticarmos propriamente dito em jogos, mas para podermos treinar, para mantermos a forma física, mas ao fim de uma semana o treinador que lá estava convidou-nos para jogar com a equipa dele, com a equipa de séniores, e depois continuei lá até aos 37 anos de idade. E foi com essa idade que deixei de praticar handball.
E como é que surgiu agora esta aventura de participarem no Europeu de Veteranos, que vai acontecer em Paris?
É assim, esta aventura surgiu porque aqui o CAP, o Clube de Handball de Penafiel, juntou um grupo de atletas que já tinham deixado de jogar, para formar os veteranos 35+, que é um dos escalões. E, entretanto, em conversa, foram falando e falaram aqui ao Campos para ver se arranjava pessoal para o outro escalão, que é os 55+, que é aquele a que pertencemos. Pronto, ele ligou-me, eu fui ter com eles e estivemos a falar a ver se arranjávamos povo, se não arranjávamos, se tínhamos contactos dos ex-atletas, que eram do CCC, que a maior parte eram do CCC, que jogámos todos. E pronto, e conseguimos reunir no primeiro dia 29 elementos. Pronto, alguns, infelizmente, devido a problemas que têm de saúde, desde operações a colunas, a pernas, partidas de acidentes, coisas assim do género, não puderam jogar. Mesmo assim, conseguimos juntar 18 elementos que estamos agora, neste momento, inscritos para o europeu. Pronto, pessoal que já não se mexia há 40 e tal anos, mas demos na maluquice e lá viemos nós. E estamos a levar isto.
E como é que tem sido esta preparação? Estes treinos? Porque vocês, entretanto, treinam.
Sim, estamos a treinar. Na primeira semana fizemos só um treino, na segunda fizemos só um treino, mas não chega isto, não chega, temos de começar a fazer dois. Pronto. vamos começar a fazer dois, vamos ver se aguentamos. Aguentamos. Tanto é que esta semana vamos fazer três. A última semana antes, vamos fazer três. Mas o pessoal tem estado bem. Umas dorzitas aqui, umas dorzitas acolá. Somos tipo aquela ave que é o condor, que é o condor em todo lado. Mas pronto, lá vamos andando. Um voltarenzito de vez em quando e tal, para aliviar. E vamos conseguindo. É lógico que vamos, comparado com as outras equipas que vamos defrontar, estamos muito aquém, porque eles são ex-atletas que se mantiveram em atividade até hoje. Uma das equipas é campeã europeia de veteranos. Ou seja, estamos ali um bocadinho abaixo deles. Mas vamos para lá, vamos nos divertir. E é como eu disse ao grupo, para mim vai ser um sonho, porque eu sempre quis representar Portugal em alguma coisa, nem que fosse à carica. Surgiu esta hipótese, eu disse logo, vai ser agora, antes de findar, que é de representar Portugal em alguma coisa. E vou representar em handball. Pronto, vamos lá.
Que é a sua modalidade. Eu sei que vocês, quando formaram ou reformaram o grupo, ainda convidaram o antigo treinador, que, enfim, depois acabou por não poder. Mas a ideia seria juntar as velhas glórias todas.
Sim.
O Bandeira Carvalho, um amigo que eu tenho já desde que comecei a praticar handball, é um amigo do peito mesmo. Temos muito respeito por ele. E é com muita pena minha, nossa, que ele não possa estar presente, mas por motivos de saúde, não. Ele já tentou, teve lá 3, 4 treinos, a ver como é que o pessoal estava, como é que não estava, mas depois ele chegou à conclusão que não ia aguentar a nossa pedalada, que não é muita, mas não ia aguentar a nossa pedalada por causa da saúde dele. Apá, temos pena mesmo, mas pronto, o Bandeira Carvalho é uma pessoa que temos muita estima por ele. Praticamente foi ele que nos treinou, que nos pôs e que sabemos tudo sobre o handball, foi ele. Aliás, que ele é um dos pioneiros do handball 11, jogado em campos de futebol 11. E depois, quando ele veio para cá trabalhar, então resolveu formar o handball no CCC, porque entretanto o Penafiel também tinha acabado com o handball. E foi aí que começamos. Os nossos primeiros treinos foram no campo da feira, no ringue de cimento da GNR, que agora era da GNR, que na altura era do Exército. Foram ali os nossos primeiros treinos e os nossos primeiros jogos.
É, o Bandeira Carvalho ainda era do handball 12, porque o handball, quando surgiu, em 1919, que foi um alemão que o criou, o Karl Slenzer, era o 12, por causa de haver o futebol. E então era um jogo jogado à mão, então passou a ser o handball. E nós em Portugal só foi em 1929, também por um, se não me engano, alemão que o trouxe para cá, e só depois em 1939, não, em 39 foi criada a Federação Portuguesa de Handball, e em 49 é que passou a ser de 7. Pronto, e tem estado em 7 até agora. E o Carvalho vinha precisamente do 11, ainda chegou a jogar handball do 11 na altura.
Ora, isto ao fim de 40 anos, qual foi assim a principal dificuldade ao pegar na bola?
Não foi pegar na bola.
Foi correr atrás dela.
O primeiro treino que tivemos, conforme conversámos, o Leonardo falou ali em off, o pessoal estava com aquele bichinho que, quando viram um saco das bolas, a primeira coisa deles foi logo ir atrás da bola. A nossa preocupação era mesmo, a bem dizer, os ossos. O pessoal estava todo com ferrugem, não quer dizer que ninguém nos esteja, mas estava com ferrugem, sou muitos anos sem jogar, inclusive eu. Posso dizer que desde que comecei com os treinos, melhorei a minha saúde a nível corporal, aquelas dorzitas de coluna, pernas, braços, melhoraram muito. Sinto o meu corpo mais liberto, portanto, isto é um alerta para todos aqueles que praticam desporto, que nunca o deixem de fazer, porque eu parei, acamei, uma maneira de falar, acamei e senti a diferença de quando praticava o desporto para quando deixei de fazer. Agora, graças a Deus, já começamos também várias vezes, isto é para seguir em frente, é para treinarmos o ano todo, tentarmos fazer com que haja jogos com outras equipas que o queiram fazer connosco, e vamos ver se conseguimos levar um projeto que nós temos em mente, para ver se vamos conseguir fazê-lo ou não com a Federação, com a Associação de Handball de Porto.
Portanto, vocês vão treinando aqui no pavilhão?
Sim, no Fernando Ribeiro, ou no da escola, do, no ciclo do... Não é Joaquim Araújo, é o...
É o ciclo, é a escola preparatória, não sei.
Sim,
o
António
Ferreira Gomes. E pronto, vamos treinando à noite, não é, pessoal? A maior parte está com trabalho, só quando sai de trabalho é que lá vem dar uma perninha. E depois ficamos ainda às vezes a conversar, às vezes vai-se comer ou beber qualquer coisa a qualquer lado. E às vezes está-se até às 500. Mas pronto. E é lá que estamos a fazer os treininhos. Normalmente uma hora e meia de treino. E estamos sujeitos, a sentir bem.
Mas sujeitos às horas disponíveis, porque sim, os campeões claro. Estão todos ocupados com vários esportes.
Claro, claro que sim. E as expectativas para este europeu? Para este vosso arranque?
O último lugar garantido. Isso sem sombra de dúvidas. Somos sete, o nosso escalão são sete equipas, está dividido em dois grupos, um grupo de três e um grupo de quatro. Nós estamos no grupo de quatro, que vamos jogar com uma equipa ucraniana e duas polacas. O outro grupo tem uma equipa portuguesa também, uma espanhola e uma polaca. E os polacos são bastante fortes a nível de handball e mantêm sempre os seus ritmos de handball. E por isso, somos sete, o sete não é garantido, de certeza.
Pior que isso não pode
não
ser.
Não pode ser.
Mas tudo que vem acima é...
É bom, é lógico.
Iremos tentar dar o nosso melhor.
É lógico que vamos tentar dar o melhor, mas...
O pessoal está muito motivado e muito animado.
Sei também que o CCC, portanto, já percebemos que já não existe há alguns anos. Vocês têm, obviamente, ter um clube e, neste caso, têm a união, a junção de dois. Como é que é a vossa equipa?
Para esta equipa. Para o europeu, temos a união do Altis, Clube de Paredes e do CAP. Depois do europeu, essa junção irá deixar de existir e vamos ficar integrados no CAP, Clube de Handball Penafiel, que é um clube até muito respeitado e que tem um projeto também bom e bonito. Começa com as camadas jovens e não quer deixar quando o amor. E nós mesmo, a equipa dos mais 55 e mais 35, iremos dar o nosso apoio em tudo o que eles precisarem para que possam levar o handball o mais longe possível.
Os miúdos no escalão de sub-14, por exemplo, dois dos miúdos vão agora à seleção nacional, distrital.
Regional, distrital.
Distrital, ou seja, daqui do nosso CAP já saíram vários jogadores. Temos um jogador que está agora a jogar no Nazaré, temos um jogador que joga no Água Santas que já foi à seleção nacional, que saíram daqui. O CAP tem uma política de apoio aos miúdos bastante grande e nós, como os velhinhos de jogadores de handball, vamos tentar fazer com que o CAP ainda mais força tenha e ver se trazemos mais pessoas a jogar.
Hoje é diferente o handball do que era há dois anos atrás, quando vocês andavam a jogar.
Sim, ou seja, nós na altura já jogávamos, por exemplo, com resina, não nos mesmos moldes de agora, que foi uma das nossas adaptações agora, porque já há muitos anos sem pegar numa bola com resina, porque eu ainda pegava numa bola de vez em quando, porque o meu filho jogava no CAP, e então de vez em quando brincava com ele um bocado, mas sem resina. Agora com a resina já foi assim uma adaptação, porque o movimento, o tipo de força
é diferente.
É totalmente diferente.
E o handball em si também agora é mais agressivo do que antigamente. Antigamente a gente não podia ter contacto físico, propriamente dito, e hoje em dia há até puxões de camisolas e calça. Claro que os atletas são punidos, não é? mas está mais agressivo e está melhor, vamos dizer assim que está melhor, porque conforme jogámos antigamente havia muitos copinhos de leite, uma maneira de falar, e agora quem quiser que aguente com ela, se não aguentar, encosta mais nada.
Portanto, antes era mais tranquilo, então?
Antigamente era mais tranquilo.
E vocês estão preparados?
Estamos. Mesmo os mais fracos que nós temos, tornaram-se nestes últimos dias mais fortes. Porque já vimos vídeos, já vimos o que é que eles valem.
Nós vamos jogar com uma das equipas polacas, que penso que esse elemento virá também, pelo menos estava na fotografia da apresentação da equipa, que se não fez, agora vai fazer ainda aqui na altura 70 anos. Não é brincadeira. os nossos elementos vão dos 56 aos 66, mas ele na equipa dele, lá do Polónia, que eu agora não sei ao certo o nome, não me lembra, ele ou ia fazer agora ou vai fazer agora 70 anos.
É um exemplo.
É um exemplo.
É um exemplo.
Eu posso dizer assim que o nosso atleta mais velho, com 66 anos, ele corre muito mais do que eu.
E também esteve este anos todos parados.
Parado. E eu, se correr de uma baliza à outra, chego ao meio do campo e ele já está noutra baliza.
Pronto, sim senhora. Preparou-se.
E ele que o confirma.
É verdade, sim senhora.
Preparou-se melhor. Como é que a família vê isto tudo?
Olha, a minha chamou-me maluca.
A minha também.
Nós que éramos malucos, que éramos malucos,
mas incentivou a que se
fizesse. Mas incentivaram. Sim.
Que era uma maluquice boa, que para se ter cuidado, é lógico que nós todos fomos fazer exames médicos desportivos, o CAP nos através da empresa com quem fazem, nos facilitou isso, fomos todos fazer exames médicos desportivos, ficámos tirando um elemento que vai ter de rever, de fazer os exames outra vez, todos ficámos aptos, é lógico que a maior parte, todos com uma barrigazita assim um bocado para o grande, todos com tensões, ou a maior parte com as tensões assim um bocadinho mais fora de normal, mas isso também é devido aos lanches do presunto e da cebola.
Isso é só no final do treino.
Mas pronto, isso é relativamente normal. Pronto, e fomos todos fazer essas coisas, fizemos seguros, porque estávamos sujeitos, não é? Fizemos seguros, mandámos fazer equipamentos, mandámos fazer essas coisas todas, vamos parecer uma equipa profissional. Andámos a bater às portas para arranjar os patrocínios para fazermos esta loucura, e o pessoal aderiu a esta loucura. Mais do que aquilo que estávamos à espera, porque viram-nos tão entusiasmados e com uma doidice tão peculiar, que pronto, ao ponto de nós, um elemento que andou a jogar connosco aqui também na altura, nós convidámos, ele já na altura chegou a ser nosso massagista, convidámos para ele ser massagista e dizer-lhe, pá, não tenho hipótese de socorrer para ir a meio do campo coisar, quando chegar lá é preciso alguém ir socorrer a mim, por isso, não. Então andámos a ver e tal, e através de uma pessoa amiga aqui do campus conseguimos, por exemplo, um protocolo com o Instituto Superior, com a Escola Superior de Saúde do Porto, e, em que vêm três professores e uma carrada de alunos, ainda ao certo ainda não se sabe, mas serão cerca de 30, que então vão aproveitar e dar o apoio ao torneio todo. Pronto, entre eles vem o Dr. Carlos Salgado, que já foi fisioterapeuta do Porto, do ABC de Braga, do Vôlei de Espinho, vários assim, em que acharam piada a nossa doidice e então alinharam. Pronto, foi tudo assim, coisas mesmo muito malucas.
Mas que tem resultado.
Sim, tem resultado.
Sim,
sim.
Portanto, e que mensagem é que podem deixar aos mais de 55 que estão a ouvir, que tenham andado para outros andeboys, não é? Para que eles retomem esta atividade. Esta ou a deles, obviamente.
Olha, eu vou aproveitar aqui a vossa entrevista, porque é assim, por experiência própria, alertar todos os dirigentes de vários clubes, seja ele qual for, a modalidade que for, que tenham atenção a essa juventude que anda espalhada aí por Portugal e pelo mundo todo, porque o CZC foi um clube que, infelizmente, sem querer, não por querer, foi sem querer, foi um dos que causou uma anomalia na juventude que não se pôde evitar na altura, que acontece hoje em dia também. Ou seja, há um clube qualquer, seja ele o clube que for, que tenha camadas jovens, de um momento para o outro, se falharem com essa juventude, eles perdem-se na vida. Nós temos experiências com alguns atletas nossos em que naquela altura não tinham o que fazer aqui, a não ser jogar handball, irem para um café qualquer, jogar snooker, jogar bilhar, uma partida de cartas. Só que, como eram novos, não podiam praticar o snooker. Alguns deles, menor de idade, não podiam praticar snooker. e temos alguns atletas, tivemos alguns atletas nessa altura que perderam-se, desviaram-se, foram para o mau caminho. Qualquer clube que tenha camadas jovens, se fechar hoje em dia, posso garantir que muitas dessas pessoas, desses jovens espalhados por aí fora, que se desviam dos bons caminhos, não tenha onde cair, não tenha quem pedir ajuda, e então tem que se agarrar a alguma coisa. Falamos por experiência própria, que o Leonardo sabe, conhece, infelizmente pelo menos dois atletas, três nossos já faleceram, e deixaram saudades também. E temos essa experiência connosco, portanto, é não abandonar o desporto, principalmente os jovens, e os pais também, se estiverem a ouvir, se tiverem o azar de um desses clubes fechar, que tentem arranjar outro clube o mais perto possível, se não for na mesma modalidade, seja outro, porque felizmente cá em Penafiel há vários clubes, desde basquetebol, voleibol, hóquei patins, ginástica, natação, polo aquático. Opa, que não deixem os filhos, só porque o handball morre, não quer dizer que o filho em si que deixe de praticar desporto. Que procurem, há aqui muitos clubes em Penafiel, a Câmara apoia os clubes todos, também nos apoiou a nós por esta maluquice, e que vejam bem com olhos de ver, porque eu na altura, quando tentei reingressar para o CCC, tentar captar aquele pessoal novo, vi que como é que eles estavam, vi que estavam muito baixo, e depois não pudemos continuar, foi um dos problemas que nos fez a nós não avançarmos com isso, porque nós não iríamos ter possibilidade de os apoiar em tudo. É só um alerta, porque esses jovens precisam de toda a gente. Para os menos jovens, para o meu caso e para muitos outros que pensem que principalmente aos praticantes de handball neste caso, porque chega-se aos 30 anos, pensam que o handball que já não servem para o handball, porque os mais novos vão tirar lugar aos mais velhos. Não é isso. Conforme eu já disse, há o CAP, Clube de Handball de Penafiel, tem vários escalões, mesmo que não sejam integrados nos escalões, podem fazer parte dos treinos de veteranos para todas as idades. É um dos nossos projetos, é incentivar a Associação do Porto e a Federação Nacional de Handball, mas isso ainda vai ser estudado, porque nós vamos ter que arranjar a maneira de eles, através dos outros clubes, tentarem arranjar equipas para tentarmos competir mesmo em campeonatos, para não ser só os jogos amigáveis. E eu e o Leonardo vamos tentar fazer com que isso seja possível. Portanto, o meu alerta é só isso, se os pais e familiares de miúdos que fiquem sem clube ou que fiquem sem desporto no aspecto daquilo que eles praticavam, que procurem outros clubes, que felizmente temos muitos clubes cá em Penafiel.
Portanto, o vosso grande projeto, o grande não, o primeiro é este europeu, e depois então o grande projeto é alargar a modalidade aos mais 55.
Sim, porque estes europeus que estão a decorrer já desde 2009, é uma tentativa de a federação, as federações dos vários países por onde ele tem passado, porque aqui em Portugal já é o terceiro europeu, já houve um em Paredes e houve outro, se não me engano, em Portimão. É uma tentativa de se manter vivo, neste caso a modalidade, o handball. Há já dois países aqui na Europa, não estou certo, tenho ideia que é a Bélgica e a Finlândia, que já fazem campeonato de veteranos, 55, por exemplo, no caso do 55, em que, por exemplo, têm regras diferentes, que é o caso, por exemplo, os 55 não podem correr. Ou seja, têm de passar de uma ponta do campo para a outra a passo. Se correrem, são penalizados, levam falta. O único à altura de corrida são os três passos que a gente dá para fazer o remate. É a única coisa que pode ser em corrida, que não é penalizado com falta. E então a Federação Europeia anda a tentar incentivar a que todos os países comecem a ter campeonatos para veteranos. Parece que não, mas ajuda a haver maior convívio com as pessoas, a parte de saúde aumenta, porque há atividade. Não é por nada que neste campeonato foi alargado para os mais 55 que não havia, porque os outros campeonatos havia só o 35, 45 e 50, e agora passou a haver além dos 50 ou 55, e para as senhoras 33 e 43. Isso incentiva, é para ver se incentiva a que haja mobilidade das pessoas para deixarem de estar sentados no sofá a ver a televisão. Por isso, a nossa ideia é, acabando aqui o europeu, esperamos nós ficarmos bem qualificados. Se ficarmos, mais fácil é da gente poder tentar apertar algumas coisas para ver se se consegue fazer. E a ideia é, visto que vem, por exemplo, juntou-se o ABC de Braga, alguns jogadores do ABC de Braga com o Manabola, juntaram e formaram uma equipa. Bem o Belenenses, bem várias equipas, bem o Porto, ou seja, o Porto, não o Futebol Clube do Porto, mas os Masters Porto, que eram foram jogadores do Porto, alguns foram jogadores do Porto e dali da zona, da Água Santa, não sei o quê. Ou seja, e a ideia seria de nós, agora, aproveitando esta oportunidade do europeu, de termos mais contactos com todos esses clubes e todos os jogadores, e tentarmos pressionar um bocadinho a própria federação a que se crie um campeonato. Para nós poderá ser por um ou dois ou três anos, mas que pelo menos que fique enraizado e que fique criado para que os que vierem a seguir possam usufruir dessa situação. Que só é bom para toda a gente, porque movimenta-se tudo, porque mesmo isto a nível... Nós andámos a andar a arranjar patrocínios e tive pessoas que me disseram assim: opá, primeiro isso não é em Penafiel, mesmo assim não vejo retorno do possível patrocínio que te possa dar. E eu, pronto, ok, agradeço na mesma, já sabia que não era garantido, continuo a bater às portas como bati de todos os lados. Mas para alguns é uma montra. É lógico, se calhar, que não vai haver ninguém da Ucrânia ou da Polónia a vir requisitar um serviço qualquer, mas se calhar até vai, quando estiverem cá, se calhar até vão visitar. Não sei. Mas até para a parte comercial... a parte desportiva começa a ser um bocado a montra do negócio. E estou convencido que se houver, nesse caso, a questão do handball, a criação do campeonato oficial, começa a haver também mais um bocado da parte comercial, porque vai haver os patrocínios, há a movimentação das pessoas, os amigos e familiares que vão ver, em que vão dar negócio aqui, vão dar negócio lá, onde forem os jogos. Tudo isso envolve movimentos. Eu vejo o caso aqui este europeu. Eu ainda hoje estive em contacto com um dos organizadores, porque necessitava de uns logotipos para fazer uns galhardetes para a gente depois trocar com a equipa, com as equipas que vamos jogar, e estávamos em conversa, e isto envolve, neste momento, em atletas, cerca de 650 atletas. Mais a parte do staff, os técnicos, os treinadores, os massagistas, essas coisas todas, que são mais 200 e qualquer coisa. Mais os organizadores. Ou seja, são 1000 pessoas que vão estar ali. Nós até somos daqui de Penafiel, até só vamos perto da hora do jogo e não sei o quê, porque é aqui ao lado. Mas os que vêm de fora, principalmente, não é? E se calhar os que são de Porto e os que são de Braga, se calhar poderão fazer o mesmo. Mas todos os outros que vêm de lá de baixo, de Lisboa, do Algarve, os da Ucrânia, da Polónia, da Espanha, têm de cá estar. Ou seja, vai haver movimentação de dinheiros nas estadias, nas alimentações. Por isso, é bom para toda a gente. E é bom que depois as pessoas também compreendam que os patrocínios que às vezes dão às equipas, às vezes dão porque nos conhecem, porque são amigos, porque pronto. Mas que também, se não for agora, um dia onde ter um retorno. Se não for mais, pelo menos pelas fotografias que aparecem, pelas imagens, pelas... Não é? Nós ainda não temos a certeza, vai ser coberto pelo 9-1 lá, e à partida poderá vir uma televisão nacional também fazer algumas coberturas, ainda não é certo. Mas há sempre uma imagem que passa, e um logotipo de uma empresa num equipamento vai dar publicidade. E era bom, é bom que as pessoas também compreendam isso, que os apoios que às vezes dão, quer sejam grandes, quer sejam pequenos, é para incentivar a que o povo se mexa. Por isso.
Muito bem, fica aqui a dica. E para terminar, lanço-vos o desafio de deixarem uma mensagem aos vossos patrocinadores, amigos, família, pessoas que estão a ouvir. Pode começar aqui.
Olha, os nossos patrocinadores, dar-lhes um abraço mesmo grande, que eles foram amigos da equipa, foram amigos do clube, em termos monetários, para podermos ter tudo o que nós nos prontificámos a comprar. E posso-lhe dizer que os nossos atletas, a nossa equipa, irá ficar assim um bocado de boca aberta quando virem daquilo que nós conseguimos arranjar, mais por causa do Leonardo, que ele é que foi um incansável, porque também está em casa, né? Tem mais tempo disponível, foi incansável em projetar tudo, desde o equipamento a tudo que nós precisávamos. Sempre que eu podia e sempre que ele precisava, eu ia para a casa dele para o ajudar em tudo que fosse preciso. Estamos sempre em sintonia com o outro. Primeiro, eles vão ficar de boca aberta e vão matutar como é que nós conseguimos fazer aquilo tudo, porque não vamos estar aqui a mencionar o que é, porque é surpresa para eles, mas eles vão ficar de boca aberta. Portanto, para os nossos patrocinadores, só quero dar-me um muito obrigado e um grande abraço a todos eles, e que brevemente iremos lá outra vez, porque os nossos projetos são outros e iremos ter que os chatear outra vez. Familiares, principalmente para os meus, que têm sido carinhosos com a força que me têm dado, com o incentivo, estarem sempre prontos. Por exemplo, a minha filhota é a própria, quando eu chego a casa, antes no fim do trabalho e antes do treino, vai logo preparar alguma coisa para eu comer, ela é que faz o meu saco para o treino, eu chego a casa do treino, vai logo ver o que é para lavar, o que é que não é para lavar, prepara-me mais uma sandes ou um copo de leite ou isto ou um iogurte para eu comer e perguntar se está tudo bem. Ela é logo a primeira a perguntar se estás bem, pai, estás bem, pai. Pronto, e são essas as preocupações que os familiares têm e de qual eu também agradeço. E que as outras famílias dos outros atletas também tenham paciência e que os ajudem naquilo que puder.
Para terminar.
Queria agradecer precisamente a todas as pessoas a quem a gente bateu à porta e que nos estão a patrocinar. Pronto, que foi notou-se que quando viram o nosso projeto, que acharam piada e que devem ter pensado também, como nós pensámos na altura, que era uma maluquice, mas que pronto, que seria uma maluquice saudável. Por isso quero deixar um grande abraço e um agradecimento muito grande a todos eles. Quero também agradecer muito à minha família pelo apoio que me têm dado, por perder alguns momentos, porque tenho andado mais envolvido com isto, até estar tudo delineado, desde equipamentos desenhados a tudo isso. Nós funcionámos assim, precisámos de tanto dinheiro para fazer o equipamento, ok, e depois, como isto é uma competição oficial europeia, nós precisámos de dois equipamentos, o oficial e o alternativo, ou seja, duas cores diferentes. Sei quanto é que a gente precisa, precisámos de tanto. Entretanto, houve uma pessoa que disse: eu ofereço, ok, pronto, então já vamos arrancar para mochila, porque vamos precisar da mochila para levar. Arranjámos um patrocinador para a mochila. Ou seja, andámos assim aos poucos a fazer, arranjar patrocínios para todas as coisas que vamos ter. Pronto. E eu, como andei assim mais envolvido nisso, a andar a bater às portas, a fazer telefonemas, mandar e-mails, coisas assim do género, a minha família padeceu um bocadinho nesse aspecto de não ter tanta atenção. E por isso quero-lhe agradecer muito a eles, por eles terem tido... serem conscienciosos e terem me aguentado, dizendo assim, este coisa. Mais um dia ou dois isto está tudo delineado e já posso começar outra vez a ter tempo para ele.
Já fica mais tranquilo.
Já, mais tranquilo.
Só mais para terminar. Queremos também, falo em nome dele, agradecer ao CAP, ao Clube de Handball Penafiel, porque abriram-nos as portas, puseram tudo à disposição deles, principalmente à direção, ao Hugo e ao Rafa, do qual nos têm ajudado, ao nosso treinador, o Nuno Braga, que vai ficar connosco também no torneio, porque o Clube de Handball Penafiel é grande, o CAP é grande, e não parece. E da maneira conforme eles nos abriram as portas, por isso mesmo é que vamos ficar aliados ao CAP, iremos ser sempre CAP, não conseguimos o nosso ex-clube, porque está extinto, conforme já foi falado, mas vamos aliar ao CAP, iremos ajudar naquilo que puderem. E todos que queiram, o CAP tem as portas abertas, conforme nos abriu a nós, abre a qualquer pessoa. Só na modalidade de handball, que não tem mais nada, é só handball. Há outros clubes que têm vários esportes, mas o CAP tem as portas abertas para toda a gente. Agradecer à direção e ao pessoal que fazem diretamente parte deles por nos terem ajudado, nomeadamente com bolas. Compraram logo bolas para nós termos bolas, para não gastarmos dinheiro. Compraram resina, ou tira-resinas, e essas coisas principais que nós precisamos. Através deles é que arranjamos os pavilhões, e eles é que controlam os pavilhões deles e deram-nos algumas horas para nós podermos treinar. Portanto, um bom agradecimento também para o Clube de Handball de Penafiel.
Muito bem, obrigada por estas palavras, fica então o agradecimento.
Tá, obrigado.
Desejo-vos muito sucesso e muitas vitórias e que não fiquem em sétimo lugar.
Vamos ver.
Muito bem, obrigada, tudo bom. Ficamos hoje por aqui então, nós prometemos voltar na próxima semana. Continua desse lado, fique bem, tenha um bom domingo.